בעזרת השם, דף מם ה' תתרדוש בחורות, עלה פסועה בבינוס נעודף שלום עליכם. סתם אז דף מם ד' עמוד ב', נעות שמה ליניה מתנית את קומסינו עליו המשנה. אתם מפקן אחרי ויזו. אין שביעות תאגור לנו, קומסו דו קפיטלו, סטוסס כי הוא כהן, תאום דפייטו גרבי. אתם נזזקה הזו, כהן נום פודי סקריפיקה לנו בית המקדש, סלי סקריפיקה או סקריפיסו די לסמו אינוולידוס. E depois a gente passou para um outro tipo de problema, que não são defeitos graves do Kohen, mas se o Kohen tem uma dessas coisas, ele não pode sacrificar. O conceito era Erosh Aveh Bezerosh La'aron. Se o Kohen tem algo diferente no corpo dele, algo estranho, que não é como a descendência normal de Aharon, ele não pode sacrificar. Mas se ele sacrifica, o sacrifício dele vale. Se ele tem um defeito grave, ele sacrifica, o sacrifício se invalida. Se ele não tem um defeito grave, tem algo estranho no corpo dele que não é como a descendência de Aaron, ele não pode sacrificar. Se ele sacrifica mesmo assim, o sacrifício é válido. Então, continuando esse assunto do Kohen que tem algo estranho no corpo, e se ele sacrifica, o sacrifício vale. Na Mishnah. Makish Bekar Sulav. Se o Kohen tem os joelhos para fora, entortados para fora, e os calcanhares para dentro. Então, quando ele anda, ele pode facilmente bater um calcanhar com outro. Ele não pode sacrificar. O berco votar, ou se ele tem os joelhos para dentro, quando ele anda, ele pode facilmente bater os joelhos, ele também não pode sacrificar. O balapikim, haike. Outros dois casos. Eis é o ikel. O que é ikel? Kotshum akif parsutav. Se o Kohen, berco votar no kshod zulezu. Se o Kohen, quando ele se senta, ele junta os pés, os joelhos não se encostam, ele não pode sacrificar. O que é bala piquim? Picar e o tzami gudalo. Se ele tem um pedaço de pele a mais no dedo, nos dedos dele, em algum dos dedos, ele não pode sacrificar. Aqui vou eu dizer a churav. Se o Kohen tem o calcanhar dele puxado para trás, na parte de trás do pé dele, se puxa, então a perna dele não está em cima do calcanhar, está em cima da metade do pé, porque na parte de trás do pé, puxado para trás, ele não pode sacrificar. Para soltar o rabot que se lavar, se os pés dele são largos como de um pato, também não pode. Eles voltavam murkavot zuarzum, se os dedos crescem um em cima do outro, ele não pode sacrificar. O klutot. O que acontece se o Kohen tem os dedos grudados? Lemala mina pere kashé. Se os dedos são grudados na parte de baixo, ou seja, se as partes dos dedos que estão grudadas são perto da base do dedo, até a junta do meio do dedo é grudado e o resto é solto, ele pode sacrificar. Lemata mina pere masi. Também a parte da ponta dos dedos é grudada, também a parte da extremidade do dedo é grudada, ele não pode sacrificar. Então, se a parte da extremidade é solta e a parte próxima à mão é grudada, ele pode sacrificar. Mas se também a parte da extremidade é grudada, ele não pode sacrificar. Mas se os dedos foram separados, ele pode sacrificar. Aí trabalha e terá. O que acontece se o Kohen tem um dedo a mais? Vechatra. E Mishbaet sem passou. Se esse dedo a mais do Kohen tem osso, então o Kohen não pode sacrificar. Mesmo se o dedo foi cortado, ele não pode sacrificar. Uma vez que o dedo tem um osso, então se é cortado, o Kohen não pode sacrificar, porque o Kohen perdeu um órgão do corpo. O Kohen que perdeu um órgão não pode sacrificar. Enquanto ele tem esse dedo a mais, ele também não pode sacrificar, porque ele não é como a descendência normal de Aharon. Vem lá, Kasher. Mas se esse dedo a mais não tem osso, é só pele, e o dedo foi cortado, ele pode sacrificar. Esse dedo sem o osso não é considerado como um órgão, porque o dedo como um órgão tem osso. Então o dedo sem osso não é considerado um órgão. Se não foi cortado, ele não pode sacrificar, porque ele tem algo estranho no corpo. Se foi cortado, não é considerado que o Kohen perdeu um órgão, então ele pode sacrificar. O que acontece se eu ponho, tenho um dedo a mais em cada mão e em cada pé? Total de 24 dedos. Rabiudá Marshir, Rahamim Poslim. Para Rabiudá, ele pode sacrificar. Para Rahamim, que não. Vamos ver agora qual é o motivo do debate. A Shoret Beshte Adav. O que acontece se o Kohen é ambidestro? Ele tem domínio nas duas mãos. Rebbe Poser fala, Rebbe não pode sacrificar. Bahachamim Ashrim fala, Bahachamim que sim. Também isso vai ser explicado. Fala, Gmará Tando Rabanan disse a Breita. Shever Ragi. O pastor diz, se o Kohen tem a perna quebrada, ele não pode sacrificar. Ele era Shever Ragi, Minayin Rabot, Hikishan, Vaiker, Vakilban. Até agora a gente sabe isso. Se o Kohen tem a perna quebrada, ele não pode sacrificar. Da onde a gente aprende as outras leis da Mishnah? O Kohen tem os calcanhares torcidos para dentro, os joelhos entortados para dentro ou para fora. Da onde você vê que ele não pode sacrificar? Está mudando o Sheveragir. Posso falar ou. Esse ou está sobrando. É ou outro caso que o Kohen tem algo estranho nas pernas. Está na fala preta. Balakipin veashufna. O que é isso? Amarabi Uchan falou sábio. Balakipin, Sheeshlok Satotarbe. Balakipin é o Kohen que tem o osso do calcanhar muito grande. Não pode sacrificar. Shufnar, Sheeshlok Satotkolikar. Shufnar é o Kohen que não tem o osso do calcanhar. Também não pode sacrificar. Pika, Yotzemi Gudalo, Vakevo Yotzele Ahurav. Então, vimos nesse caso na Mishnah, o Kohen tem a parte de trás do pé dele puxado para trás. Então, Amar Abelazar chocou Yotze Ben Tzaraglo. A perna do Kohen está em cima da metade do pé, não em cima do calcanhar. A parte de trás do pé do Kohen está mais atrás do que a perna. Ele não pode sacrificar. Para soltar o Brechavot Kishelavá, se o Kohen tem os pés largos como de um pato, não pode sacrificar. Amarav Papa, Lotima de Trifa Velosdika. Elakima de Trifa Fagavestika. Fala Papa, não diga que o Kohen é inválido só se o pé dele é largo e os dedos são grudados como de um pato. Não só isso. Nesse caso ele não pode servir no Betamidash. Mas também, se o pé dele é largo demais como um pato, mesmo que os dedos são separados, ele também não pode. E muito mais num caso que os dedos são grudados. Se os dedos do Kohen são um em cima do outro, ou os dedos são grudados, ele não pode servir no Betamidash. Está numa fala breve. Sheveriat. Se o Kohen tem o braço quebrado ou a mão quebrada, ele não pode servir no Betamidash. Enela Sheverag. Até agora a gente sabe só essa lei. Etzbaot, Murkavot, Oklutot. Da onde se vê que se o Kohen tem os dedos um em cima do outro, ou grudados, ele não pode sacrificar. Aí fala a breta, Lemaramina Perek Vichatran. Parece essa breta, mesmo se os dedos são separados, ele não pode sacrificar. Pergunta a Gmará que não é assim. Lemart Kasher. A Mishnah disse que se o Kohen nasceu com os dedos grudados, mas os dedos foram separados, ele pode sacrificar. Então, ela velou Chatran Minet. O que a breta quis perguntar, da onde ele se aprende se os dedos não foram separados, que o Kohen não pode sacrificar no Betamigdash. Então vamos tomar o Shever Yad. Isso se ou está sobrando de Shever Yad, fala outro problema nas mãos também impede o Kohen de sacrificar. Haitabon Yateret Vechatcha. O caso que o Kohen tem um dedo a mais. Então, Imeshba Etzem Passu. Se o Kohen tem esse dedo a mais, e esse dedo tem osso, então, mesmo se o dedo é cortado, o Kohen não pode sacrificar. Se ele tem o dedo a mais, ele não pode sacrificar porque ele não é como a descendência normal de Aaron. Se esse dedo é cortado, ele também não pode sacrificar porque ele tem o corpo dele com um órgão a menos. Então ele não pode servir no Betamigdash. Vim Lav Kasher. Mas se esse dedo a mais não tem osso e foi cortado, tudo bem. Amarabiuham falou, sabe? Veuxin Esperet Algavayat. Fala, Bebiuchan, tem uma outra condição para essa lei da Mishnah. Isso, que se o dedo a mais do Kohen tem osso, é considerado como um órgão dele, é só se esse dedo está alinhado aos outros dedos da mão dele. Se está na mesma linha do que os outros dedos, um dedo a mais, com osso, é considerado um órgão. Aí, mesmo se o dedo é cortado, uma vez que tinha osso, o coelho não pode sacrificar, ele perdeu um órgão. Mas se esse dedo a mais do coelho, com osso, não está alinhado aos outros dedos, não é visto como um órgão do coelho, visto como algo extra. Se é cortado, ele pode sacrificar, mesmo que tenha osso. Tanto na bela fala braita, que tirashesh ba'etzem ven batziporen, com relação à impureza do falecido agora. A gente sabe que se tem um corpo de um falecido num recinto, tudo que está no recinto se impurifica. E vamos ver que se tem partes importantes do corpo do falecido no recinto, mesmo que não tenha o corpo inteiro, também o recinto se impurifica. E tudo que está dentro, e qualquer pessoa que está dentro se impurifica, tumat ohel. Então, fala a braita, se o falecido tem um dedo a mais, e esse dedo a mais fazia parte do corpo do falecido e foi cortado, por exemplo. Então, se esse dedo a mais tinha osso, a pessoa que encostou nesse dedo, ele se impurificou. A pessoa que carregou esse dedo, ele também se impurificou. Então, era o corpo do falecido, que tinha um dedo a mais, esse dedo foi cortado, e alguém encosta nesse dedo cortado que tem osso, ele se impurifica. Se ele carrega, também ele se impurifica, a impureza do falecido. O metame beoi. E esse dedo a mais é como qualquer outro dedo do falecido que pode impurificar o recinto. Veolei minha 125. A gente vai ver essa lei na sequência melhor. Os sábios nos ensinam, o corpo humano tem 248 evarim. Ramach evarim, 248 componentes. Os ossos fazem parte desse número. Então, esse osso do dedo a mais é como qualquer outro osso do corpo do falecido. Vamos entender melhor essa lei dos 125 ossos na sequência. Então, Amar Abraham, Amar Abraham, falou o sábio, o Belisperet al-Gavayad. Fala, Rabbi Yohanan, isso que a Breita disse, que esse dedo a mais com osso é como qualquer outro dedo, é se esse dedo a mais estava alinhado na mão ou no pé com, na linha dos outros dedos. É considerado como um dedo do falecido. Impurifica a pessoa que encosta, carrega ou impurifica o recinto. Mas, se o dedo a mais não estava alinhado aos outros dedos, estava em outro lugar, da mão ou do pé, não é visto como um dos órgãos do falecido. Então vamos ver melhor agora. Amar Afriza, Davar Zera Beno Agadol Amro. Hamakom Yebezro, fala Afriza, esse seguinte ensinamento foi dito por o nosso grande mestre, Rav. Rabbeinu Agadol Amro, e que Hashem o ajude. Yateret Shiesh Ba'etzem, Ven Batziporen, o dedo a mais do falecido, com o osso, mesmo que não tenha unha, não faz diferença, é um dedo a mais com osso, metame bebagabu massa, impurifica a pessoa que encosta e a pessoa que carrega, o dedo do falecido verme, metame beoel, mas não impurifica o recinto. Antes foi dito que sim, aqui diz que não. Tamara Abraham, Rabbi Yohanan, falou sábio, o beixenan esperet al gavayad, diz Rabbi Yohanan, depende. O caso de antes é que o dedo a mais com osso impurifica o recinto, porque era um dedo a mais alinhado aos outros dedos da mão ou do pé. Aqui, Kirab disse que não impurifica o recinto, é numa situação que o dedo a mais com osso não estava alinhado com os outros dedos. Então, Amar Rabbi Yohanan disse a Rabbi Yohanan, Asu divrem ki divrei neviut. Isso parece uma profecia, ou seja, não tem sentido lógico. Manafsha, pergunta a Rabbi Yohanan, não dá para entender. E Everu Beol Namet também. Se esse dedo a mais com osso não alinhado aos outros dedos, se vamos dizer que é considerado um órgão como um outro dedo, deveria impurificar também o recinto. Veilav Everu Bemagal Masan Namelu também. Se esse dedo a mais com osso não alinhado, esse dedo não estava alinhado aos outros dedos, se não é considerado um órgão, não deveria impurificar também a pessoa que encosta ou carrega. não é visto como um dos componentes do corpo do falecido. Então, esse dedo a mais não alinhado é considerado um órgão ou não? Se sim, é considerado um órgão, deveriam purificar essa pessoa que encosta, carrega ou recinto. Se não é considerado um órgão, não deveriam purificar nem a pessoa que encosta ou carrega. Irá dizer, purifica a pessoa que encosta ou carrega e nem purifica o recinto. Por quê? Amaravuna barmanuach mishmederav achabedravika. Vamos ter duas explicações. Mishumetzem kaseorah naguba. Fala essa primeira opinião, Ravuna barmanuach, em nome de Ravacha bedravika. O dedo a mais, não alinhado, não é considerado um órgão. Se está alinhado, é considerado como um dedo. Se não está alinhado, não é considerado como um dedo, não é considerado como um órgão. Então a pergunta é, por que impurifica a pessoa que encosta ou carrega? Se não é considerado como um dos componentes do corpo do falecido? Então fala o sábio que sim. Mesmo que não é considerado como um órgão, mas o osso do dedo é um osso. Então, se a pessoa encosta num osso do falecido, mesmo um osso separado do corpo, ele encosta ou carrega, ele se impurifica. Então esse osso do dedo a mais também é um osso do falecido e impurifica. Mesmo que não é, esse dedo não é considerado um órgão, mas o osso impurifica como qualquer outro osso. Então, se tem um osso pequeno do falecido num recinto, o recinto não se impurifica. Então, por isso falou Rav que esse osso do dedo não impurifica o recinto que está, mas impurifica a pessoa que encosta ou carrega como qualquer outro osso pequeno do corpo do falecido. Essa é a primeira explicação. Fala o Papa, uma vez que esse dedo a mais não é considerado como um órgão, esse osso do dedo também não é considerado como um osso do falecido. É um osso extra. Então, pela Torá, a pessoa que encosta não se impurifica. Mas, fala, os sábios decretaram que sim. Como uma cerca. Uma vez que se o dedo está alinhado com os outros dedos, é considerado como qualquer outro dedo, pela Torá, e a pessoa que encosta se impurifica, os sábios decretaram uma cerca. Falaram que mesmo se o dedo não está alinhado, impurifica a pessoa que encosta ou carrega, como o outro dedo. Para que as pessoas saibam que o dedo a mais impurifica se está alinhado, os sábios decretaram que sempre impurifica, mesmo que não está alinhado. A questão é, se é assim, que os sábios decretaram uma cerca, então deveriam falar que impurifica o recinto também. Se tem um dedo a mais com osso, que estava alinhado aos outros dedos, está no recinto e impurifica o recinto, então mesmo que não, se não está alinhado, deveria impurificar o recinto, como uma cerca. Porque Rav disse, impurifica a pessoa que encosta ou carrega, e não impurifica o recinto. Então, explica Rav Papa. Avdura baranekeira, quem redor lícer voalai trumave kodashim. Ou seja, esse dedo a mais, não alinhado, que foi cortado do corpo do falecido, pela Torá não impurifica. Então, digamos que a trumá do coé, a oferenda santificada do coé, ou um sacrifício encosta nesse dedo. Pela Torá, não está impuro. Pela Torá, isso continua puro. Então, quando os sábios decretaram que esse dedo a mais não alinhado impurifica, quiseram decretar, mas de uma forma que fique claro que é só uma lei rabínica. Então falaram, se você encosta, impurifica. Se você carrega, você se impurifica. Mas não impurifica o recinto. Para que as pessoas percebam que é só impuro pela lei rabínica, uma cerca. Então quando a trumá ou o sacrifício encosta nesse dedo, ninguém vai queimar a trumá. Proibido queimar a trumá pura. As pessoas vão saber. Se não impurifica o recinto, é porque pela Torá não é impuro. Sabe os que decretaram que sim? Então se a trumá encostou, não vamos queimar a trumá. Pela Torá é trumá pura. Pela lei rabínica é proibido comer. Mas se os sábios iam decretar que esse dedo não alinhado impurifica o recinto, existe o risco que as pessoas vão pensar que é impuro pela Torá. E se um sacrifício encosta, ou a oferenda do coelho, a truma encosta, as pessoas vão queimar. É proibido queimar a truma pura pela Torá. É proibido queimar um sacrifício puro pela Torá. Então os sábios decretaram de forma reconhecível que é só uma lei rabínica, Falaram, se você encosta o carrega sim purificado, se você está no recinto, não. Tranatam, temos uma Mishnah do lado de Ohalot. Continuando esse assunto de Tumat Met. Rov binyano, verov minyano, shel met, aval pishen bo rova, tmei. Não só se todo o corpo do falecido está no recinto, o recinto está impuro. Se tem a maioria da estrutura do corpo, o recinto se impurifica. E tudo que está dentro. Se tem a maioria dos componentes do corpo do falecido no recinto, também o recinto e tudo que está dentro se impurifica. Explica para ele o que significa isso. Está lembrando? Eis erov binyano. O que é a maioria da estrutura? Shnei shokai v'erech echad. Se tem duas coxas e o resto da perna, de uma perna só, duas coxas e o resto de uma perna, tudo que está no recinto se impurifica. Ruir verov govô begador, uma vez que no caso de uma pessoa normal, essas duas coxas e o resto de uma perna, é a maioria da altura da pessoa, então é a maioria da estrutura. Eis erov minyano. O que é a maioria dos componentes do corpo, dos evarim? Mesrim v'chamesh. O corpo é formado por 248 componentes, ramach evarim. Então, 125 já é a maioria. 124 é exatamente metade de 248. 125 já é a maioria. Impurifica, tumat ohel. A maioria vinda de Rava, taraminyana terashmoina. Pergunta ao sábio. A Breta veio nos ensinar como é que a gente divide 248 por 2, quanto que é a maioria de 248, a gente sabe como fazer essa conta. Qual a novidade dessa Breta? Então, como eu falo aqui, detalhe, a novidade é o que diz a Breta. Hasen shen boela matayim, ve'eter shesh bo matayim shmonim ve'echad, kulano line minyan me'esrim ve'chemesh. Fala essa Breta. Se tem 125 componentes do corpo do falecido no recinto, tudo se impurifica. Independente do número de órgãos ou de componentes do corpo desse falecido. Digamos, tem um falecido que tem 200 componentes no corpo dele. Nasceu com um corpo incompleto. Ou ele tem componentes a mais. Tem 281 componentes, por exemplo. Então, o que é a maioria dos componentes? Será que a gente vai... Tem que ver os componentes desse corpo? Fala pra ele que não. Zirbataruba denshi. Uma vez que no caso de um corpo normal, tem 248 componentes, então a maioria é 125 componentes. Independente do número de componentes desse falecido. Mesmo que tenha 200, mesmo que tenha 280, não faz diferença. Se tem 125, que é a maioria de componentes de um corpo normal, tem tomar torre, o que está no recinto se impurifica. Se tem menos, não. Por isso a Breta disse antes que são 125, porque são 125 sempre. Mesmo que esse falecido tem mais ou menos do que Ramar. Maravilha, Amar Shmuel. Fala, Rabi Daniel Mishma. Mas sempre tamidav shel Rabi Shmuel, sheshalku zona achat shenitchayva srefa lamelech. Fala, Rabi Daniel Mishmael. Uma prostituta foi condenada à pena de morte pelo rei. E os alunos de Rabi Ishmael cozinharam essa prostituta. Ou seja, aparentemente ela tinha causado um grande estrago no povo judeu. Cozinharam ela. Batku Matsuba Matayim V'chamishim Ushnayim. Depois eles foram verificar o corpo, os componentes do corpo dela, e viram que ela tinha 252 componentes, em vez de 248. Falei, Bishmael, vocês verificaram o corpo de uma mulher. Ramat Evarim, 248 é no caso do corpo de um homem. A mulher tem o ventre. Então, o ventre tem duas portas e dois tzirim, dois eixos. Então, por isso vocês encontraram quatro componentes a mais. Tanya fala, Breta. Rabi Azar Omer, Kishem Shetzirim Labait, Kach Tzirim Laisha. Assim como uma casa tem eixos dobradiças nas portas, também existe uma espécie de eixo nas portas do útero da mulher. Tchuneimar Vatichra Vatered Kinefchut Alea Tzirea. Tem Tzirim. רבישוע אומר, כשם שדלתות לבית, איך דלתות לאישה. פעל רבישוע סינקום הקזה תימפורטוס, תמי אוטרו דמולר תימפורטוס. תנימר, כי לא סגרת את הביטני, כמו פעלו פסול. ובקיבו אומר, כשם שמפתח לבית, כך מפתח לאישה. פעל רבקיבו, סינקום הפורטוס הקזה תיום השווי, הסינק תמי תיום השווי פרה, הברי הפורטה דו אוטרו, תיאוגו נוקול פה דמולר, כי קאוזה כי הפורטה דו אוטרו סייבר, שנאמר, ויפתח את רחמה, כמו פעלו פסול. Então pergunta Rebbe Akiva, caixa de Talmidei Rebbe Ishmael? A questão é a seguinte, os alunos de Rebbe Ishmael verificaram e o corpo daquela prostituta tinha 252 componentes. Tem 248 que é o normal, Ramach Evarim, e mais 4, duas portas do útero e duas dobradiças, dois eixos, algo que sustenta essas portas. Rebbe Akiva diz que tem mais uma coisa, tem uma espécie de chave que abre essa porta. Então seriam 253 componentes, 5 a mais, não 4 a mais. Explica Dimaid de Zutra e Tmuch e Mitmach. Explica, essa chave, entre aspas, que abre a porta do útero, é muito pequena, é muito frágil. Então, pode ser que na hora que essa mulher ela foi cozida, a prostituta foi cozida, essa chave do útero se dissolveu, derreteu. Continua, Amarav de Sirab. Vekulan emetanim beoe. Essas partes do corpo da mulher que o homem não tem, não impurificam o recinto do falecido. Shinemazot atorá Adam ki amod baoe. Falou, pessoal, essa é a lei do Adam, da pessoa que está morta num recinto. Davara shavele chor Adam. O que a Torá veio dizer é que se parte do corpo do falecido que qualquer pessoa tem, homem ou mulher, impurifica o recinto, mas algo que só as mulheres têm, essas partes do útero, não impurificam o recinto que estão. Malabai, o Beish Leika, o homem não tem também essas dobradiças de portas. Fala do pessoal que sim, o homem também tem portas, no, aparentemente se trata aqui. São as portas dos canais do órgão masculino. Também tem portas. Por que a gente não mencionou antes? Então, Tzire Bassar explica que essas portas do homem são diferentes do que as portas do útero, ou as dobradiças do útero. Essas partes do útero são sustentadas por ossos. Aparentemente se trata das costelas. Já no caso do homem, essas portas e dobradiças das portas do órgão masculino são só de carne, não tem nada a ver com nenhum osso. Por isso não foram levadas em conta. De Actio, que me traz um outro pastor. Adonib Maré Nefhut Sirai. Também mencionando essas dobradiças de portas do homem. A Hanami Tzirei Basar, que me volta a explicar. No caso do homem, essas portas do órgão masculino não tem nada a ver com ossos. Então não foram levadas em conta. No caso de Ramach Evarim. Quando a gente diz que o corpo é formado por 248 componentes, são componentes que têm a ver com ossos, sustentados por ossos, algo que tem a ver com osso, conectados a algum osso. Essas portas do canal masculino não têm nada a ver com nenhum osso. Mas faz sentido falar isso mesmo. Porque a gente fala que o corpo humano normal tem Ramach Evarim, 248 componentes, mas a mulher tem 252. Se a gente vai contar essas portas do órgão masculino, seria mais do que 248 também. Então quem é que tem 248 componentes? Então, explica que o homem tem, Ramach Evarim é do homem, e esses componentes que não tem nada a ver com ossos, não são levados em conta. Viramos a página Yeter Be'adav Be'raglav. Vimos na Mishnah o que acontece com ele tem seis dedos em cada mão e em cada pé. Então Rabbi Yehuda disse que ele pode sacrificar no Beis HaMikdash. Chachamim falam que não. Amar Rabbi Yitzchak Vishnuei Mikra Echadoshu. Fala Rabbi Yitzchak, a discussão é sobre esse pasuk. Vati od milchama, uchti vai ish madon, etzba yadav, ve'etzba raglav, 6 vs 6. O Pazur diz, foi o momento da guerra do povo judeu contra os filisteus. E veio um Ishmadon, um homem gigante, e com relação à mão dele e o pé dele, 6 e 6 dedos. Ele tem 6 dedos na mão e 6 dedos no pé. E aí o pastor diz que tem 24 dedos no total. Era Goliat. Tomás Savar Begnutemishtar. Fala, Hamim, a Torá veio criticar Goliat. Veio dizer que ele é defeituoso. Então o coelho que tem isso não pode sacrificar. O Marzavar Beshiv Remishtai. E a Bíblia diz que o pastor veio elogiar Goliat. Ele tem um corpo com mais dedos, tem mais força ainda. Então fala a Bíblia assim: o pastor veio elogiar Goliat por causa disso. O coelho que tem isso, ele pode sacrificar. Essa é a discussão. Amaraba, Mali Dertiv Shesh Vashesh, Esrim Verba Mispar. Por que a Torá diz que Goliat tinha 6 e 6 dedos na mão e no pé? 24 dedos. Por quê? É só fazer a conta. 6 vezes 4. Matzlich é necessário. Dica Tavrachmana Shesh Vashesh. Havamina Shididei de Yadeve Shidikare. Se a Torá tivesse dito 6 na mão, 6 no pé, et vayadav, et varaglav, Shesh Vashesh, ia falar. Goliat tinha numa mão 6 dedos e num pé 6 dedos. Nas outras mãos, na outra mão e no pé, ele tem 5. Katavestrim Barba, por isso a Torá fala não, que ele tem 24 dedos. Vem Katavestrim Barba, se a Torá só tivesse dito que Goliat tinha 24 dedos, Havamina, Havakabesh Maegis, Havashema Maegis, ia falar talvez, são 24 dedos, mas pode ser 5 na mão, 5 no pé, 7 na mão, 7 no pé. Poderia pensar que ele tinha 2 dedos a mais numa mão e 2 dedos a mais num pé. Katav Shesh Vashesh Mispar. Por isso o Torá escreve que não. 6 e 6, 24 dedos. Para a gente saber que são 6 em cada mão e cada pé. Total de 24. Então, Benespere Dal Gavayad, Tânia, fala Breita. Amara Vida, mas se Beda Mechad Shebar Lefner Abitarfon. Uma pessoa veio até Rabi Tarfon. Yeter be'adav u'beraglav, shesh v'shesh esrim v'arba. Essa pessoa tinha 6 dedos em cada mão e em cada pé. Amarlo, como t'chai irbu v'isle, falou Rabi Tarfon para o sujeito que tem muitas pessoas no povo como você. Então, para mim, Rabi Tarfon vai como Rabi Yudá, que diz que a Torá elogia uma situação dessas. Amarlo, Rabi Yossim, me chama Raya, fala Rabi Yossi, de lá você traz uma prova? Kachamalo, como Trait Maatum Amzerev Netenem Israel. Fala Rabi Yossi, o que Rabi Tarfon quis dizer é que se os Mamzerim do povo tivessem esse problema, seria melhor, porque as pessoas iam saber reconhecer o Mamzer, o filho de relações proibidas, e não iam se casar com eles. Então fala Rabi Yossi, isso que Rabi Tarfon quis dizer. Não que ele quis elogiar a pessoa. Hashorit Beshteadav, o Kuen ambidestro. Será que ele pode sacrificar ou não? Está dando uma palavra reta. Iter, Ben Beyad, Ben Bereger, Pasul. O Kuen canhoto, tanto de mão ou de pé, não pode sacrificar. Não é como a descendência normal de Aro. Hashorit Beshteadav, o Kuen que é ambidestro, Rebbe Possel, fala Rebbe, ele não pode sacrificar. Bahrami Machirim, fala Rebbe, ele pode sacrificar. Então explica. Matzavak, Hishuta, Atchila, Beyemi. Conforme Rebbe, se o Kohen é ambidestro, o que aconteceu foi que a mão direita dele se enfraqueceu. Então, ele não vê diferença entre usar a mão direita e a mão esquerda. Então, ele não pode sacrificar. Matzavar b'yutat chelabesmol. Fala, Hamim, que é o contrário. Se ele é ambidestro, você vê que a mão esquerda dele melhorou, como a mão direita, por isso ele não vê diferença em qual mão usar. Então, ele pode sacrificar. Matite fala a Mishnah. Hakushi, Agihor, Valavkar. Vamos ver o que é na Agmará. Vakipeach, Vananas. O Kuen anão não pode sacrificar. Vakheresh, o Kuen surdo mudo também não. Ashutei, o Kuen que é deficiente mental, não pode sacrificar. Vashikor, o Kuen bêbado também não. O Balene Gaim Teorim. Ou o Kuen que tem manchas de lepra no corpo dele, mesmo que são manchas de lepra que não impurificam ele, ele não pode. Surim Badam e Kshirim Bebema. Tudo isso que a gente mencionou invalida o Kuen. O Kuen anão, o Kuen surdo-mudo, Xote, deficiente mental, Shikor, bêbado, ou com essas manchas de lepra no corpo, o Kuen não pode sacrificar. Mas o animal que tem algo assim pode ser sacrificado. Então, essas situações são situações sobre o Kohen. O Kohen tem que ser como a descendência de Aaron, então o Kohen desses não pode sacrificar. Mas o animal, que tem uma, algo assim, pode se sacrificar. Rabat Shimon Megaram, Shota, Minabema, Enamina Mufra. Fora Rabat Shimon Megaram, não é adequado sacrificar um animal que tem um problema mental. A gente pode, mas não é o melhor. Abelazar Omer, Avbale Adil Dulim, Psulim Badam, Bekshirim Babema. Fala, Abelazar, se o Kohen tem pedaços de pele a mais no corpo dele, ele não deve sacrificar. Não pode. Mas o animal pode ser sacrificado. Fala com a Kushi Urma. O Kohen Kushi é um Kohen preto demais. Gihor Hivra. Gihor é o Kohen é branco demais. Lafkan Sumka e Lafkan é um Kohen vermelho demais. Não pode sacrificar. Ele pergunta ao Damar Leu. Como você pode me dizer que Lafkan é vermelho se um vendedor de animais falou quem quer comprar um animal Lukiane e era um animal branco demais? Ela então explica melhor. Kushi Urma Gihor Sumka. Kushi é um Kohen que é preto demais. Gihor Sumka. Gihor é um Kohen vermelho demais. Que dá brinche Sumka Gihé, como as pessoas costumam dizer. Gihé, Lafkan Hivra. Lafkan é um Kohen branco demais. Que é o da Marleon, Manbae Lukiani, Vestaka Hivra. Como esse vendedor falou, quem quer comprar Lukiani? E era um animal branco demais. Então, qualquer situação dessas, preto demais, branco demais, ou vermelho demais, o Kohen não é como a definição normal de Aaron, não pode sacrificar. Kiper, o que é isso? Tander Asvid Gavô, fala Asvid, Kiper é um Kohen alto demais. Ele pergunta. Hashem elogia uma pessoa alta demais. Passou que elogia. Como é que a gente pode falar que o Kohen é inválido? Fala, depende. Se a altura do Kohen é proporcional à força dele, isso é bom. Mas se a altura do Kohen é desproporcional à força dele, ele é alto demais para se sustentar até de pé, erguido, isso é ruim. Então, nesse caso, o Kohen não pode sacrificar. A Maria de Kish fala de Kish. Um homem muito alto não deve se casar com uma mulher muito alta. Chama de Tzementoran, porque pode ser que isso vai acontecer. Que o filho vai crescer alto demais, de forma desproporcional à força dele. Nanas Loisana Neset. Chama de Tzememetzbaim. Uma pessoa, um anão, não deve se casar com uma anã, porque talvez o filho vai nascer menor ainda. Lavando e salivana, shemetze men boak. Um homem branco demais não deve se casar com uma mulher que também é branca demais, porque talvez o filho vai nascer mais branco ainda. Shachor e sashchora, shemetze men tfiach. Um homem preto demais não deve se casar com uma mulher que é preta demais, porque talvez o filho vai nascer mais preto ainda. Então, a Mishnah menciona o Kohen que ele é surdo-mudo, ou deficiente mental, ou bêbado, não pode sacrificar. Pergunta. Shikor, machil avodá. Beadem ume de machil avodá, baile. A questão é a seguinte. No caso que o Kohen está bêbado e ele sacrifica, o sacrifício dele é inválido. A questão é que nos casos da nossa Mishnah, são casos que o Kohen não pode sacrificar porque não parece com a descendência normal de Aaron. Como a gente mencionou antes, no caso desse que ele sacrifica, o sacrifício vale. Se o Kohen tem um defeito grave, ele sacrifica, o sacrifício é inválido. Mas nesses casos que a gente viu, branco demais, preto demais, etc., se ele sacrifica, o sacrifício valeu. Então por que a Mishnah menciona aqui o bêbado? Porque quando o bêbado sacrifica, o sacrifício dele é inválido. A Mishnah deveria ter mencionado em outro lugar. No começo do capítulo sobre Kohanim defeituosos, ele explica Bechar Dalil Meshakrim. A Mishnah se trata que o Kohen está bêbado, mas não é porque ele bebeu vinho. É porque ele comeu alguma coisa que embriagou ele. Então, Vedelou que era Biudá. A Mishnah não vai comer a Biudá, ou seja, Netanyahu. Achal Tvila Keilit, Veshatah Halav. עוד דבש ונכנס למקדש חייב. Essa breda vai como Rabi Yudá. Fala, Rabi Yudá, se o Cohen está embriagado por qualquer motivo, ele comeu tâmaras muito doces, ou mel ou muito leite, e ele está embriagado por causa disso, grande quantidade de açúcar, por exemplo, embriagou, ele entra no Betamigdash, ele é como se tivesse bebido vinho e entrado no Betamigdash. Ele transgrediu a proibição e o sacrifício dele não vale. A nossa bicha veio discutir com o Rabi Yudá. Fala, nossa bicha, se o Cohen bebeu vinho e está bêbado, entra no Betamigdash e sacrifica, o sacrifício dele não vale. Não é esse o caso da Mishnah. O caso da Mishnah é, por exemplo, que o Cohen comeu muitas tâmaras doces demais e está embriagado. Ele não deve sacrificar, mas o sacrifício dele vale. A nossa Mishnah discute com o Rabi Yudá. Fala, Rabi Yudá, independente do motivo por que o Cohen está embriagado, é a mesma coisa. Como se ele tivesse bêbado de vinho. A nossa Mishnah discute. Bêbado, que a Torá diz que o sacrifício é inválido, é bêbado de vinho. Bêbado por causa de tâmaras, mel, leite, é mais leve. Ele não pode sacrificar, mas o sacrifício dele vale. Mas dizem mais uma Mishnah. Eluk shirim ba'adam upsulim ba'bema. Casos que o Cohen é válido e o animal não. Otô ved benom, um zinagmará qual é o caso. Trefá. Se o animal é trefá, tem um defeito nos órgãos internos, ele não pode ser sacrificado, o Cohen trefá pode sacrificar. Beotzedofe. O animal nasceu de cesárea, não pode ser sacrificado. O Cohen nasceu de cesárea, ele pode sacrificar. Pulamos a linha, pulando parênteses. O Cohen é casado com uma mulher proibida para ele. Uma mulher divorciada, por exemplo. Não pode sacrificar. Se ele promete que ele não vai ter mais nenhum proveito dessa mulher, ele vai ter que se divorciar dela. Já agora ele pode sacrificar. Se ele prometeu, tudo bem. Um Cohen que não evita de se impurificar a impureza do falecido, ele não pode, mas ele não toma cuidado com isso, não pode sacrificar. Mas se ele declara que ele vai cumprir essa lei, imediatamente ele pode servir no Beit HaMikdash. Fala Gmará, explicando do princípio. Veluk shirim ba'adam v'chulei. Mai be'otovet benon. A Mishnah disse, no caso de Otovet Benó, o Cohen pode sacrificar, o animal não pode ser sacrificado. Qual é esse caso de Otovet Benó? Então, Ilei Maron Banav, talvez a Mishnah venha dizer, se um Cohen serviu no Beit HaMikdash hoje, o filho dele também pode servir. Decabatei Taish Benó. Então, paralelo a isso, no caso do animal, se o animal foi sacrificado hoje, um bode foi sacrificado, por exemplo, então o cabrito, o filho dele, não pode ser sacrificado hoje. Deve ser que é isso. Pergunta, Minai, isso não é proibido. Ve'atani, eu estou vendo Benon, não é que Benekevot, Benon, não é que Bezharim. Disse a Braita, a proibição de eu estou vendo Benon, não podemos abater no mesmo dia. Eu estou vendo Benon é a mãe e o filhote, mas o pai e o filhote podemos. Então, se o pai foi sacrificado hoje, o filhote também pode. Então, ela te acha o bená. De cavata acha coelho do bená. Então, deve ser que a Mishnah se trata da fêmea. Se a cabra foi sacrificada hoje, o cabrito, o filho dela, não pode. Já no caso de uma mulher coelho que serviu no Beit HaMikdash, o filho dela pode servir. Deve ser que é isso. Pergunta, coelho de Batavodai? A mulher coelho vai servir no Beit HaMikdash? Claro que não. Então, o que a Mishnah veio fazer um paralelo entre o coelho e o animal no caso de Otovo e do bená? Explica, leu lá Maron Banav. A Mishnah veio dizer isso. Se o Cohen serviu no Beit HaMikdash hoje, o seu filho pode servir também. Bekabate acha tai shubnon. Paralelo a isso é o animal macho e o filhote. Se um deles foi sacrificado hoje, o outro não pode ser sacrificado. Se o pai foi sacrificado hoje, o filhote não pode, vice-versa. Então, Amrim Maravim, Mishmita Deus Baravim. Falaram na terra de Israel, nome de Rebeus Barabin, Adamra Hananei. A nossa Mishnah é como Hanane. Detanha, Otoved Benon, Noeg Benekevod Benon, Noeg Bezharim. Fala da Nakama como a gente viu antes, que a proibição de Otoved Benon é que não podemos abater no mesmo dia a mãe, animal e o filhote. Mas o pai e o filhote podemos. Essa é a primeira opinião. A Mishnah não vai com isso. Hanani o meu noé bezcharim o benequebo. Fala Hanani, a proibição é de abater também o pai e o filhote, ou a mãe e o filhote. Então a nossa Mishnah é como Hanani diz: se um bode foi sacrificado hoje, o filhote dele não pode ser sacrificado. Mas se um coen sacrifica hoje, o filho dele pode sacrificar. Menosenashi, a Mishnah também falou que se o coen está casado com uma mulher proibida para ele, ele não pode sacrificar no Bet HaMikdash, ele tem que prometer que ele não vai ter mais nenhum proveito dela. Então, ele vai ter que se divorciar. Então, se ele promete, imediatamente ele pode sacrificar. Então, ela fala, Braita isso, Noder, Veovê, Noredo Megaresh. Ele promete agora, sacrifica, sai do Bet HaMikdash e se divorcia. Pergunta, Mará, Veleichos Dirmaz e Legabir Hacham, Mesharele. Por que a gente não tem um receio? Talvez ele prometeu agora, mas depois ele vai para um sábio e faz a Torá de Darim. A gente sabe, se a pessoa promete algo, ele pode ir para um sábio e explicar que ele se arrepende dessa promessa, e o sábio pode fazer a Torá de Darim, cancelar essa promessa. Pode ser que ele prometeu agora para sacrificar, e ele vai cancelar essa promessa depois, vai continuar casada com essa mulher proibida. Me explica, Casavara Tzeribu Lefaret Tanede. Vamos lá. Quando o Kohen, ele vai para o sábio, ele vai ter que explicar, revelar qual foi a promessa. Então, o sábio não vai cancelar essa promessa quando ele escutar. Por isso, não tem risco. Tudo bem conforme essa opinião. Tem uma outra opinião que fala que a pessoa não tem que revelar para o sábio qual foi a promessa dele. Então, conforme essa opinião, o Kohen pode cancelar essa promessa, o sábio não vai perceber que se trata da promessa do Kohen, o Bet HaMikdash. Então, como é que a gente vai permitir que ele sacrifique agora? Explica, de Madrina Leberabim. Vamos trazer 10 pessoas que o Kohen prometa em frente ao público. Uma promessa de mais peso, uma promessa pública. Manicha le mandama neder shudar barabim enofara. Ele manda amar Eshlo Afará, mas cara mesmo. Pergunta, tudo bem, conforme uma das opiniões que diz, uma promessa feita em público não pode ser cancelada. Mas tem outra opinião que diz que pode. Então não adianta nada. Mesmo que esse Kohen vai prometer na frente de 10 pessoas, conforme essa opinião ele pode fazer a Atra Nedarim ainda. Então explica, de Madrina Lea Datrabi. A Gmaraja explica. O Kohen não só que ele vai prometer na frente do público, ele vai depender a promessa dele na intenção do público. Ele vai depender a promessa dele sobre o consentimento das 10 pessoas. Como fala a Meimar, todos concordam que uma promessa que a pessoa fez dependendo na intenção do público, essa promessa não pode ser cancelada. Então, explica melhor essa lei. Isso é só se a pessoa prometeu algo e dependeu na intenção do público, e ele quer cancelar a promessa agora por um motivo pessoal. Não pode ser cancelado. Talvez o público não aceita esse cancelamento. Mas se o motivo que ele quer cancelar a promessa é por um motivo de mitzvah, por um motivo espiritual, essa promessa pode ser cancelada, porque a gente avalia que o público aceita isso. O público, por padrão, vai falar, ele quer cancelar a promessa para cumprir a mitzvah, então tudo bem. Uma vez assim, essa promessa pode ser cancelada. Mas se é por um motivo pessoal, quem garante que o público vai aceitar? Eu quero trazer um exemplo. Que é o de Macredar, de que Adri Ravaha de Kapasha Beinuke. Tinha um professor de crianças, que ele era um professor muito bom, em termos de ensino, mas ele não tratava bem as crianças, ele era muito agressivo com as crianças. Ravaha, ele prometeu que esse professor não vai poder mais ensinar nenhuma criança, que era um professor agressivo. Ve'adre Ravina, de'lo'ashkev da'el kavate. Depois desse professor, ele se arrependeu dessa agressividade dele, e Ravina cancelou a promessa de Ravaha. Porque falou Ravina, não tem nenhum professor tão bom quanto ele. E ele diz que ele vai se comportar bem com as crianças, então Ravina cancelou a promessa de Ravaha, fez a tarada dali. Mesmo que Ravaha tinha prometido, dependendo do consciente, na intenção, no consentimento do público, Ravina cancelou porque se trata de um assunto de mitzvah para ensinar as crianças. O coelho que lhe se impurifica a impureza do falecido não pode servir no Betamigdash. A não ser que ele se comprometa a respeitar essa lei. Evitar se impurificar. Mas na Arra de Sagileb Kabbalah, mas na Arra de Madrina Lei, pergunta, no caso que o coelho está casado com uma mulher proibida, ele tem que prometer que ele não vai mais ter proveito dela. Aqui é só ele falar que ele recebe sobre si essa lei. Por que essa diferença? Explica até Mitzrot Okfo. É diferente. Se o coelho está casado com uma mulher proibida, então o instinto dele é uma resistência contra o divórcio. O instinto dele não quer se divorciar dela. Então, para ele poder sacrificar no Betamigdash, ele tem que prometer que ele não vai ter mais proveito dela. Mas, no caso que o coelho ele não evita de se impurificar a impureza do falecido, não é o que o instinto dele tem resistência. É um costume que ele faz pouco caso dessa lei. Se ele recebe sobre si que ele vai respeitar essa lei, então ele pode já sacrificar. Adriana Lachmuminelo. Baruch Hashem, temos Perek Muminelo. Parabéns a todos. Começamos a ler Perek Yesh Bechor. Vamos ver melhor a lei de Pidyon HaBen. Com muito mais ouvidas. Eu sou Baruch Adonai Olam, Amen Ve Amen.